Seja muito bem-vindo a mais episódios do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio, nós vamos entrevistar alguém que fez a transição de carreira algumas vezes, assim como você, que eu tenho certeza que nesse momento pode estar pensando: Vitor, será que eu devo mudar? Mas eu vou largar tudo aquilo que eu construí e o meu apego emocional, mas principalmente a minha clientela. Como que vai acontecer toda essa mudança? Olha, pessoal, isso aqui é muito natural na medicina e a gente vai bater um papo, então, em como fazer essa mudança de carreira de uma maneira mais natural possível, de uma maneira que não impacte nem seu caixa e principalmente o seu sono. Então recebo aqui a Evelyn, que eu não sei se agora eu vou te chamar de geriatra, como é que eu vou te apresentar, eu vou deixar para você se apresentar. Mas Evelyn, traz para a gente já, eu gosto já de fazer a primeira pergunta logo de cara. Se apresente e conte para a gente. Fazer transição de carreira é um monstro ou é mais uma saída, uma alternativa válida para todos os seus colegas?
Prazer estar aqui primeiro, quero agradecer o convite, né? Meu nome é Evelyn, eu trabalho com geriatria há algum tempo, mas atualmente eu estou fazendo transição para a saúde da mulher e já fiz transição de carreira algumas vezes. Eu me formei em 2012, então já tenho um tempo de estrada e eu comecei como clínica, passei por cuidado paliativo, passei pela geriatria e hoje eu estou na natrologia e cuidado da mulher para preparar para a longevidade, né? Que eu falo que a gente vai envelhecer, mas o como iremos envelhecer, o grau de independência, o grau de funcionalidade vai depender do cuidado. Então, o meu foco hoje é pegar os cuidados que eu vi com a geriatria, as doenças que a gente apresenta lá com 50, 60, 70, e como que eu posso ajudar essa mulher a começar a se cuidar com 30, com 40 para envelhecer bem? Então, hoje é o foco onde eu atuo.
Esse é o foco. Eu gosto muito quando a gente entende que não é porque eu fiz uma especialização, uma especialidade, uma residência, que eu tenho que me limitar e me enxergar apenas como ortopedista, ginecologista. Bom, o interessante é a gente entender que no papel, né, Rick, sim, eu tenho uma especialidade, só que dentro da minha especialidade tem várias possíveis demandas que eu posso traçar, e aí ou esse médico vai e foca em uma grande demanda, por exemplo, emagrecimento, ou ele pode focar em um grande nicho de pacientes, por exemplo, mulheres no climatério, mulheres 40 mais. E se a gente for pegar na estratificação social, é uma população gigantesca, é alguém que vai precisar de um cuidado, e aquela coisa que tinha aquele médico da família, principalmente na Europa ainda tem, né, que visitava aquele paciente e ficava uma vida toda com ele, porque não essa mulher ter uma médica para falar, olha, ela vai cuidar de mim dos 40 a mais em todos os aspectos, emagrecimento, bom, saúde funcional e tudo mais. Por que que você resolveu nichar?
Quando a gente quer fazer tudo, que eu venho dessa criação na geriatria. Eu fiz geriatria no Hospital das Clínicas aqui de Belo Horizonte. Por ser um serviço público, o que, que eu fui treinada era fazer? Resolver todos os problemas da vida. A gente recebia muitos pacientes do SUS, que às vezes vinham do interior, que não tinham condição nenhuma, né, de estrutura familiar. Você não tem outro profissional disponível. Então, eu tinha que avaliar o paciente como um todo e dali resolver a vida dele. Então, eu fui treinada a fazer isso. Então, quando a gente vai maturando, fala, poxa, será que eu preciso realmente de resolver tudo? Será que eu não posso ser boa em alguma coisa e pedir ajuda para aquilo que eu preciso, aquilo que eu não sei fazer tão bem? Então, estou num processo de me desconstruir para realmente focar naquilo que eu acho que faz a diferença para essa paciente. Depois da geriatria, eu fui fazer nutrologia na USP de Ribeirão Preto e ali eu vi que é um nicho que eu consigo me aprofundar mais, eu consigo ajudar essa mulher a se cuidar para que ela envelheça bem. Eu consigo ajudar ela a emagrecer com saúde, com qualidade de vida, porque quando a gente pensa em menopausa, né, é um processo natural de perda de estrógeno e acúmulo de gordura abdominal, alterações de sono, alterações de humor. E essa bagagem que eu carrego da geriatria faz total diferença para onde eu estou hoje, porque eu consigo atuar no humor dessa mulher, eu consigo atuar no sono, eu consigo motivá-la a fazer atividade física, que eu fiz um curso de medicina de estilo de vida também. Então, eu fui costurando as minhas especialidades para fazer o que eu faço hoje, atender essa mulher de maneira integral.
Pois é, muito interessante essa visão de quebra-cabeça, no qual não é porque eu vou fazer uma transição de carreira que a minha especialidade passada ela não pode contribuir. E até pensando estrategicamente, eu posso até ir para demandas ou para especialidades que a minha serve como base. E o bom da geriatria é isso, né? Que serve como base de tudo, e o ruim da geriatria é que ela é muito generalista também. Então, o que é bom nela também tem a dose, né, do remédio e do veneno. Tem o lado ruim dela. E você sentia na geriatria, eu não sei, mas a maioria dos nossos mentorados, ou alunos que são geriatras, sentem muito isso. que as pessoas acabam até um determinado momento recorrendo ao médico da família, ao geriatra, ao clínico geral, mas chega numa hora ele vai para o grande especialista. Então acaba que a gente perde muito espaço, principalmente nesse ticket alto, para o especialista. E aí, ao você olhar de uma maneira sistêmica e agregar outras especialidades nisso, eu acredito que você já conseguiu resolver esse problema, né? Como é que era, então, a diferença da Evelyn geriatra, não estou falando tecnicamente, nem comissão, mas em negócio, em medicina de consultório próprio?
Quando você pensa na geriatria, as famílias já têm muita despesa, né? Porque, geralmente, quando a família busca um geriatra, é aquele idoso que já tem um grau de dependência. Ele já está demente, ou se ele está lúcido, é um idoso que tem o que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de força e de massa muscular. Às vezes, é um idoso que está acamado, não consegue andar. Então, às vezes, ele está até lúcido, mas ele precisa de alguém para ir ao banheiro, para tomar banho. Então, via de regra, as pessoas não procuram um geriatra quando elas estão bem. Deveriam, né? Para poder cuidar da saúde. Mas o pessoal entende, ó, eu preciso de geriatra quando a demência apareceu, quando eu preciso de ajuda para outras coisas. E aí o custo para esse idoso é muito alto, porque ele toma um monte de remédio, ele precisa de um fisioterapeuta para reabilitar, ele precisa de um nutricionista. E muitas vezes as famílias, por estarem sobrecarregadas, né, tem que pagar cuidador, financeiramente não querem investir. É um problema, né, financeiro mesmo, porque para manter bem um idoso é custo. E aí, quando você pensa num público mais jovem, que está mais ativo, você consegue ser muito mais eficaz na prevenção. Eu falo que depois que a vaca foi para o brejo, precisa do interior. A vaca atolou, não tem como sair. Então, é muito mais interessante você construir uma cerca para a vaca não atolar e cuidar da saúde para envelhecer bem do que esperar o problema aparecer. E essa é, acho que talvez, o que eu mais sofro da medicina tradicional. As pessoas esperam estar doente e falar assim, tá, se adoeceu, o que eu vou fazer agora? Eu penso, o que eu posso fazer para que você se mantenha bem, ativa, lúcida e fazendo tudo o que você quer com 60, 70, 80?
E toda essa construção que você teve aqui, ela está totalmente ligada ao que é o futuro da sociedade. É uma sociedade que vai viver muito e que cabeça, corpo, talvez não vá acompanhar toda essa vivência. Então a gente precisa estar se cuidando o tempo todo. Agora, vamos voltar para essas transições. Você falou para mim 3 ou 4?
Algumas.
Algumas. Vamos pegar uma por uma. O porquê dessa transição? Quais foram as maiores dificuldades? Como é que você sofreu em tomar essa decisão em todas elas?
Eu me formei em 2012, falando sempre em ser geriatra para cuidar da minha avó. Minha avó
era
minha paixão. Linda, lúcida, elegante, mandava na vida de todo mundo, né? Como toda avó de interior. Só que quando eu entrei na residência de clínica, né, que na minha cabeça era o passo para ser geriatra, ela faleceu logo depois que eu entrei, né? Eu tinha 1 ano de residência, estava na fralda ainda, como diz, né? Não sabia cuidar de um paciente normal, dirá de um idoso. E a minha avó passou por uma condição que foi um dos processos mais dolorosos da minha vida, eu falo que foi um divisor de águas. Porque ela, na lucidez dela, ela não tinha a massa muscular, que é hoje uma coisa que a gente bate, né? Que é a sarcopenia. Então, quando a minha avó foi para a cama, ela não levantou. Ela teve uma falta de ar, foi entubada, foi parar num CTI na cidade de Divinópolis, eu sou de Lagoa da Prata. E a minha mãe e os meus tios iam todos os dias visitá-la, ficava o dia inteiro, voltava para casa. Foi assim, um dos processos mais dolorosos, porque eu vi minha avó ali, respirando por um BiPAP, ela não conseguiu sair do respirador, alimentada por uma sonda lúcida pedindo água.
Nossa.
E aí eu fui para o cuidado paliativo, porque na época não tinha isso no Brasil, né? Eu fui procurar ofertar para outras pessoas o cuidado que a minha avó não teve. E ali eu falei, eu não quero passar por isso, não consigo ajudar ela, mas eu consigo ajudar outras pessoas. Então, eu me vi primeiro paliativista, coisa que eu nunca achei que eu seria, porque eu fiz residência num hospital que tinha suporte oncológico, foi o Hospital Alberto Cavalcante, mas nunca me deparei, nunca foi uma coisa que me chamou a atenção, dar esse suporte para esses pacientes oncológicos. Eu não tinha, assim, isso não brilhava o meu olho. Mas quando eu passei por uma experiência pessoal, e aí as coisas mudaram. Então, foi para o cuidado paliativo, e dali eu emendei na geriatria. Eu sempre mandava um curso atrás do outro. Depois eu emendei na psicogeriatria. Aí eu falei, não, agora tá bom. Não estava bom. Eu sou muito inquieta. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de estudar. E aí eu fui para a nutrologia. E aí comecei a vislumbrar isso, né? O cuidado com a alimentação, o cuidado com a saúde. Porque depois que minha avó estava do jeito que estava, eu não tenho o que fazer. Eu vou melhorar a qualidade de vida, mas não seria muito mais interessante eu evitar que isso acontecesse? E foram chavinhas que foram virando. E falei, o que eu posso fazer para ajudar essa mulher a envelhecer bem e não passar por isso? Porque vai se atendendo na geriatria e as filhas das pacientes vinham um cuidado que eu trazia, né? O como olhava o paciente como todo, como resolvia, né? Porque às vezes você vai muito especialista e cada um vê um pedaço. Eu brinco que é como você ter um monte de pedreiro fazendo uma casa. Você põe um para fazer um banheiro, um faz a cozinha, um faz o quarto e não tem arquiteto. Qual que é a qualidade dessa obra? Nenhuma. E a obra é a sua saúde.
Por exemplo, tem um projeto para a pessoa.
Enquanto você tem alguém que tem essa visão sistêmica do paciente, claro que o especialista é super bem-vindo, mas se você pega um cardiologista, ele foi treinado para avaliar a parte cardíaca. Você pega uma gineco, ela foi treinada para avaliar a parte ginecológica. E quem olha o projeto? Então, a minha função é ser arquiteta. Eu vou avaliar o paciente, vou encaminhar para o especialista quando necessário, mas eu vou acompanhá-la nesse processo. Então, o que eu consigo fazer para que essa pessoa se mantenha lúcida, se mantenha ativa e funcional ao longo da vida? O como ela vai envelhecer? E aí a nutrologia, a medicina do estilo de vida me trouxeram isso. Então, hoje, mais de 60% do meu público é emagrecimento, menopausa e cuidado com saúde da mulher. Ainda tenho a geriatria, mas é um público que hoje, por exemplo, meu Instagram, antes, quando eu comecei, era voltado para geriatria, orientar o cuidador. Hoje é só sobre saúde da mulher.
Ah, maravilha. Pelo que você trouxe, muitas vezes o teu colega, ele muda de área porque ele está sofrendo com a área dele. Então ele está ali num desgosto, ah, eu sempre a gama do vizinho é mais verde, então escolhi a área errada, ó Deus, ó céus, e fica aquele drama, e aí ele resolve mudar de área. Pelo teu jeito, não, você muda de área porque você quer mais, você quer agregar, não é porque a outra não me completou, mas não, é porque eu acho que tem mais coisa por aí, é mais ou menos nesse sentido.
É
por querer mais e não é porque tá infeliz na outra.
Eu sempre fui muito inquieta, sabe? Eu acho que a gente se acomodar é muito ruim, né? Eu nunca estou satisfeita com o que eu tenho, né? Acho, eu sou super grata, né? Com onde Deus vai me colocando. Mas eu sempre quero mais. O que eu posso agregar mais? E aí vem uma questão que é extremamente importante na minha vida, que é a espiritualidade. Que é colocar Deus onde ele tem que estar para conduzir. Eu tenho certeza, assim, que todo esse processo que eu tenho de 3 anos de formado, Deus esteve em cada momento direcionando para onde eu ia, o que eu iria fazer. E as pessoas que estão no meu caminho, né? Então, é questão de maturidade. Para eu estar aqui hoje, pensando como empresária, a cabeça de 3 anos atrás, jamais acompanharia isso.
Só 3 anos? Há 3 anos eu não tinha essa cabeça.
Não tinha cabeça. Eu comecei a empreender, né? E aí eu já estava conversando com a minha esposa quando a gente vinha para cá. Quando estourou a pandemia, aí eu fui trabalhar na linha de frente. Uma das coisas também que eu sou apaixonada é saúde mental, porque eu já tive 3 burnouts. Primeiro na faculdade, o segundo na residência e o último na pandemia.
Não.
E aí a gente tinha um plantão frenético. Se chegava o paciente no Covid, estava bem. No meio do plantão, ele estava no oxigênio. No final do plantão, ele estava indo para o CTI. E não tinha vaga no CTI. E era um paciente atrás do outro. A família não conseguia despedir. Então, foi um cenário de guerra. E para sair desse cenário de guerra que me sufocava, eu falava, eu não estou conseguindo cuidar nem de mim. Como é que eu vou conseguir cuidar de alguém? Chorava todo dia para ir trabalhar. Foi um dos períodos mais desafiadores da minha vida. E a gente resolveu empreender. Abriu uma franquia. Não temos know-how de nada.
Franquia, família, mais ligada à medicina.
Não, fomos para a franquia do Mundo Verde. Gente, o que a gente gosta? A gente gosta de alimentação, de atividade física. E a gente encontrou na pandemia, com tudo fechado, consultório não era uma coisa que dava para investir. Ninguém saía de casa, o povo morria de infarto em casa por medo de pegar Covid no hospital.
Seu marido era da área?
Meu marido é engenheiro. Mas aí
os dois, um.
Aí a gente foi.
Um médico e engenheiro foi pro Mundo Verde. Uma coisa que vocês gostavam, falou, vamos arriscar. Mas nunca tinha empreendido os dois.
Nunca tinha empreendido. E aí a gente encontrou ali talvez uma possível transição. Mas aí mudou o cenário, né? Hoje a gente compra muito na internet. Isso mudou com a pandemia. Então você não consegue competir numa loja que você vende produto final com uma pessoa que vende e-commerce. Então não... depois que as coisas voltaram ao normal, não foi alguma coisa lucrativa. Então, a gente começou a mudar a cabeça em 2021 para cá. Então, são 4 anos evoluindo para ter essa visão de empresário, porque até então eu fui criada para trabalhar para os outros, né? Dá o seu plantão, mão de obra, vai para casa, acabou. Então, para pensar hoje como empresária, em abrir uma clínica, em expandir, foram longos processos que Jesus vai lapidando com todo carinho.
Teve o lado bom, que vocês começaram já com uma franquia, geralmente franquia já está estruturada.
Uhum.
Talvez se vocês tivessem começado a empreender com um negócio próprio, esse processo de rampagem demoraria mais 3, 4 anos. Então, a franquia ela já te dá pronta muita coisa. Você aprende pelas coisas já estarem prontas. Então, tem todo o lado do aprendizado e foi bom. Vocês começaram com franquia. Só que onde é? Da franquia para a clínica. Como que teve essa transição?
A franquia, a gente ficou com 2 anos. Aí mudou muito o mercado. Financeiramente, passou a não valer a pena. A gente acabou vendendo. E eu atendia com uma nutricionista, sentindo num consultório, procurando uma área. Eu comecei a atender geriatria 7 anos atrás. Então, eu trabalhava no hospital, no Eldorado, onde eu atendo hoje.
Plantão.
Plantão. E aí eu fui procurar, eu quero começar meu consultório de geriatria, eu quero começar a atender esse paciente aqui. E aí, procurando um consultório, achei uma nutricionista que queria dividir sala e comecei a atender com ela. E aí fui fazendo a minha clientela devagarzinho, nunca atendi convênio. Falava, ah, convênio você tem que pagar para trabalhar quase, né? Eu falei, geriatria, se for para atender meu paciente com 2 horas de consulta para olhar tudo,
Não,
convênio,
falou.
não dá. Eu prefiro ter um paciente, mas que
É.
consiga atender bem e
Essa é a
pague,
mentalidade.
do que. Então, assim, eu sempre tive lá no começo da geriatria essa visão, nunca quis atender convênio, preencher consultório e pagar para trabalhar, porque geriatria você não faz uma consulta bem feita com menos de 1 hora. E aí, ano passado, no começo do ano, essa nutricionista arrumou uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, foi embora, o consultório ficou para mim, depois de uns 5 anos que a gente atendia junto. E aí, eu comecei a assumir, fiz uma reforma, só que hoje está pequeno. Hoje, porque a gente quer, essa visão que se
Sei.
ampliou depois que a gente entrou na mentoria,
Sei.
o jogo virou, né? A gente está aprendendo
Não.
que o jogo de gente grande é bem diferente.
É, mas vocês estão rampando rápido. Ah, muito interessante o que você trouxe sobre todo esse processo que você teve de, olha, eu abri a franquia, depois fechei, aí depois estava no plantão, aí ela me convidou para fazer, tal, tal, tal. Teve fotografias de mentalidade diferente, de conhecimento diferente, de tudo diferente. Só que eu vejo que tem um padrão aí nesse negócio. Você, no ponto de inflexão, é onde teus colegas erram. E nos teus pontos de inflexão, você não tem errado muito de tudo que você me contou. Por exemplo, um ponto de inflexão. Se você tivesse tomado a decisão de começar atendendo por convênio, para falar, primeiro eu faço minha clientela, para depois ir para o particular, provavelmente você ia demorar mais uns 3, 4 anos para estar onde você está agora. E o teu colega, ele é contra-intuitivo. Ele acha que ele tem que atender mais no começo, ganhar menos com o convênio, mas atender, fazer volume. Só que não, cara. Para mim, assim, ó. Eu sempre falo que eu sou igual você com seus pacientes. Todo dia você não ouve a mesma história dos pacientes? Parece que só ele vive aquela coisa e fala, nossa, já ouvi isso aqui 1.000 vezes. Aqueles pormenores, você fala, cara, tô cansado, mas tem que ouvir, né? Esse é o papel do médico nessa humanização. Ouvir. Assim como é o meu papel. Todo dia chega médico contando história, não sabe o que é só na minha cidade, é Unimed, só na minha cidade. Sabe o que é? Eu tô vivendo isso. Só que a gente ouve a mesma história 100 vezes numa semana. E eu ouço a mesma história. É muito nítido para mim, gente que começou nessa falsa sensação, principalmente na clínica, tá? Se eu sou ortopedista, sou otorrino, que eu faço muito procedimento, oftalmo, tá bom, começa no convênio, amigo. Você vai fazer. Agora, na clínica, esse é um erro, um ponto de inflexão, assim, que perde jogo quando eu começo atendendo convênio, numa falsa sensação, achando que depois eu vou sair dele. Eu crio uma gaiola de ouro, eu só vou me ferrar. Todos os seus pontos de inflexão, você tem tomado boas decisões. Isso talvez é pela rapidez de raciocínio, talvez é pelas pessoas próximas, é Deus que você colocou no caminho, mas os pontos de inflexão estão te guiando para lá dos bons. Aí você traz para mim, então, que começou no consultório, aí ela saiu e agora se assumiu. O que então essa Evelyn de 3 anos tinha na mentalidade dela como empresária que ela tem hoje? Qual a diferença? Você pode trazer coisas tangíveis para mim?
Quando eu comecei, eu achava que era só abrir uma sala e atender. Tinha menor noção
Chegar lá.
de gestão, de secretária, de processo. Aí, no meio do caminho, eu comprei um curso online de uma dentista lá do Rio Grande, não, de Santa Catarina, que ela falava do passo a passo, né? Como que você abre um consultório? Como é que você faz uma gestão? Como é que você cria um roteiro de recepção desse
Pô,
paciente?
legal.
Até então, não tinha noção de nada. E aí, eu fui estruturando alguma coisa. E quando a gente chegou aqui, um belo dia, a gente veio aqui uma sexta-feira, que a gente viu o que que é processo de verdade, o que que é o jogo de gente grande da clínica. Aí uma chavinha virou porque a gente não tinha, que a gente achava que era processo, você viu que não era
Bom,
processo.
vocês vieram, uns 2, 3 meses, vocês vieram na imersão aqui,
Foi.
no nosso. Pô, eu lembro, vocês ficaram lá no fundo.
Isso.
E a gente falando, anotando. Maravilha. Então, o que é na sua cabeça, então? Processo, gestão, traz para mim tudo que vier aí, para a gente começar a falar sobre isso.
A experiência do paciente, como você capta esse paciente, o que que você gostaria que esse paciente tivesse no caminho, né? Porque não é simplesmente você chegar em convênio. Eu levo, às vezes, alguma minha filha para poder consultar, você chega um gato cheio, é demorado, e aí você sai dali, às vezes você passa tanta raiva de
É.
esperar, né? Então, como que eu vou trazer esse paciente, o horário, a pontualidade, como que você vai servir, você vai receber o pós-venda, o processo de gestão de treino, um treinamento da secretária, como que ela vai receber o roteiro, as mensagens, tudo isso, a maturidade vem nos últimos anos, né? Porque eu não tinha nada com o Rio inteiro.
Total, a gente só vai.
Tinha vontade, tinha o consultório, fomos embora.
Só vai, né?
Só vai.
Só vai. Esses tempos eu fui para Santa Catarina fazer um encontro do Med Boss, né? O Mastermind. A gente acaba visitando um consultório de sucesso. Acabou que eu fui num de um vascular. E eu entrei e falei, nossa, mas será que eu tô num consultório? Eu tava tão cansado que foi a última visita que a gente fez, era um domingo já quase à noite. E eu me peguei assim, nossa, mas será que eu entrei no lugar certo? E tinha pouca gente ali, o pessoal já tava indo embora. Até que eu me dei por ser, ele falou, diferente o meu consultório, né? Eu falei, é diferente. Ele falou, cara, eu contratei uma arquiteta do Rio, eu falei, eu quero que o meu consultório seja como se fosse um apartamento com varanda da Zona Sul, de Ipanema, de Leblon. Aí eu lembrei, às vezes que eu, ou Airbnb, ou às vezes que eu visitei o Rio, realmente, era uma varanda de apartamento de Ipanema, cadeiras diferentes, tudo. Falei, mas por que isso? Ele falou, não, a experiência que eu quero gerar, pessoa que, o paciente que eu atendo, que é o do... Que é um paciente que tem mais poder aquisitivo, ele entra, ele entende que isso aqui foi bolado por um arquiteto, parece que ele está na sala de um apartamento no Leblon. Entendeu? Onde eu quero chegar? Muitas vezes a gente começa fazendo um negócio como todo mundo faz. Então eu preciso ter um consultório, preciso ter uma sala, uma recepção e faço um negócio. E o jogo muda quando a gente começa a entender que a gente domina até a sensação que a gente quer gerar para a pessoa. Poxa, ele queria gerar uma sensação de Leblon. E por que não? E eu tinha essa sensação, não tinha mesa para recepcionista, as pessoas podiam ficar ali com aquelas poltronas reclináveis, com o pé para cima, uma vista bonita com aquelas janelas estilo Rio. Então, assim, a gente controla qualquer parte dos jogos, só que a gente tende a fazer igual, sempre repetir o que os outros fazem, fazer igual, igual, igual. Se eu faço igual, eu sou mediano, né? Então, a gente começar a entender essa jornada do paciente e saber que a gente pode colocar os nossos pontos ali, a nossa maneira de fazer. Por exemplo, você está lidando com mulheres que têm aí 40 mais. Como é que a gente pode criar uma clínica esteticamente que converse com essa mulher? Entendeu?
É, a ideia nossa é fazer uma clínica spa. Por que que a mulher
Isso,
40
olha só.
mais precisa? Ela cuida de todo mundo, é uma transição, porque ela trabalha o dia inteiro, ela cuida do filho pequeno, muitas vezes se já tem um pai e uma mãe com um problema de saúde que ela precisa dar atenção, ela precisa dar atenção para o marido e ela. Ela sempre se deixa para depois. Esse é um padrão que eu vejo muito. E como ajudar essa mulher a olhar para si, a se cuidar, entender que se ela não se cuidar, ninguém vai fazer isso por ela. A parte dela, ninguém vai fazer. Então, ter esse momento de autocuidado, de percepção de você precisa fazer uma atividade física e como ajudá-la a trilhar esse caminho? As pessoas sabem que precisa, sabe? Entre saber, estar tá disposto e fazer, tem um abismo enorme. Se fosse fácil fazer o básico bem feito, comer direito, dormir, fazer atividade física e cuidar da parte emocional, estava todo mundo saudável. Realidade é que obesidade aumenta cada vez mais. Então, acompanhar essa mulher, criar um ecossistema ali onde ela tem tudo. Tem uma ginecologista que foi selecionada a dedo, uma nutricionista, uma reumato, uma cardiologista para poder acompanhá-la e essa paciente ficar ali dentro e a gente conseguir dar total suporte para o que ela precisa, é o que a gente planeja para o próximo ano. Que hoje eu estou num lugar pequeno, que eu não consigo fazer mais nada, mas a gente também precisa, né? Você falou que vai empreender, você precisa de caixa, né?
Né?
Então é o
Primeira
processo que a gente está.
é, ficar alavancado. Tem gente que consegue dormir. Eu sou um cara que não alavanco para nada. Por exemplo, o espaço que a gente está aqui entra em reforma no próximo mês. Já está contratado. Eu sei que próximo mês de dezembro a gente entra em reforma para criar a escola. A MD One Academy aqui, né? Primeira escola de negócio médico-física. E eu vou fazer com o meu caixa, sem alavancar, tudo bootstrap mesmo, fazendo do meu jeito. Quando você fala do spa, então trazer a geriatra, trazer. E dá até pra gente além. Por exemplo, a Marcela, que é da mentoria, coloca manicures no consultório dela. Por quê? A mulher vai lá a cada 15 dias, uma vez por mês, a cada 30 dias, fez amizade com a manicure, tá ali fazendo, e ela ganha esse serviço. Só que eu. Tá ali, já vai fazer um injetável ali, então já aumenta ticket. Ou seja, eu tô trazendo meu paciente para ficar no meu ecossistema e logo ele começa a consumir mais coisas que eu tenho ali. Então a gente pode pensar assim fora da caixa. Eu acho que quando eu trago esse exercício da Marcela, quando eu falo para você do consultório do vascular, que era uma sala no Leblon, é porque tudo dá para ser pensado fora da caixa. Eu não preciso ter uma clínica, por isso ela precisa ter cara de clínica. Então a gente precisa pensar muito nisso. Ah, traz para mim agora. Já que a gente falou, você com mentoria, tá, mas eu sei que você começou a vender protocolos, que é uma coisa que a gente precisa, porque viver de consulta não dá mais. Não paga a conta de um negócio médio, não paga mais a conta consulta. Então a gente precisa estruturar protocolo. E você estruturou um muito bem feito, muito bem pensado, você pensou com carinho nele. Traz para mim alguns pontos, como é que você criou isso, como é que você enxerga. Se é para todo mundo ou não, se todos os seus colegas deveriam começar a fazer também.
Sozinho a gente não consegue fazer nada, né? E às vezes isso vem muito do médico. de achar que tem que dar conta de tudo. E quem falou que a gente tem que dar conta de tudo? Na geriatria, eu aprendi que eu sozinha não consigo, né? Pensando, para me cuidar do idoso, eu preciso de uma fisioterapeuta, eu preciso de uma nutricionista, às vezes eu preciso de uma enfermeira, um paciente que tem ali uma ferida crônica, eu preciso de uma enfermeira para poder assessorar. Então, hoje, eu sou muito boa no que eu faço, mas quem sou eu na fila do pão perto de uma nutricionista para poder ajudar essa paciente a comer melhor? Quem sou eu na fila do pão perto de uma educadora física? Apesar de eu treinar desde os 17, eu não sei prescrever treino para outra pessoa. Eu não estudei para isso, né? Então, pensando na saúde dessa mulher 40 mais um, emagrecer com saúde, com qualidade de vida, já era alguma coisa que a gente estava esboçando ali, mas que a mentoria trouxe a clareza, porque eu não sabia como fazer. Então, quando a gente entrou, uma das alavancas que a gente avaliou que eu precisava era produto, porque até então eu vendia consulta. E na minha cabeça, aí, eu preciso de atender mais gente para eu conseguir ter um faturamento maior. E não é assim, né? E aí que o véu caiu dos olhos, a gente começou a ver que o jogo é diferente, né? Você precisa ter menos pacientes, mas trazer mais qualidade. E aí a gente estruturou um protocolo, um acompanhamento comigo, uma educadora física que, inclusive, validou o protocolo em mim primeiro.
Ah, é?
Como eu vou vender uma coisa que eu não acredito?
Você não acredita.
Isso eu aprendi vendo um vídeo do Roberto Justo, assim. Ele aprendiz, ele punha as duas oponentes finais, um fala assim, agora me fala por que eu tenho que contratar essa fulana. E aí as duas venderam a outra, ele falou, olha, como é que você vai vender uma coisa que você não compra? Então, primeiro, eu apliquei em mim, usei o Ozempic em mim, e aí as pacientes chegam assim, ai, mas, gente, eu usei, negócio bom. Tô com um abdômen que eu nunca tive, nem antes da gravidez. Fiz a dieta direitinho, fiz treinamento, né? Hoje a minha treinadora que acompanha os pacientes é a que monta os meus treinos. Tem a terapeuta também para acompanhar. Então, a minha ideia é acompanhar essa paciente. Falo, pegar na mão, só não emagrece e não fizer nada. Porque aí a parte do outro não tem como eu fazer. Eu sou arquiteta que faz a planta. Se você não construir a casa não existe. Opa. Então, é uma jornada de 3 meses para ajudar essa mulher a mudar o hábito para ela emagrecer e manter. Então, não tem mágica. Tem mudança de estilo de vida, que é o que sustenta para o longo prazo. Eu estou trabalhando a longevidade dela. Eu falo que envelhecer a gente vai? Como? Eu quero envelhecer linda, lúcida e elegante. Jane Fonda está lá com 87 anos. Carolina Herrera, Fernanda Montenegro. São essas mulheres que eu miro. E como ajudar essa mulher que está perdida, cuidando de todo mundo e não cuida dela, a chegar lá também? Então, essa
maravilha.
É a ideia.
Essa ideia. Então, você uniu o time multidisciplinar. O que teus colegas travam muitas vezes é: como é que eu faço essa parceria, apesar de, não só na minha mentoria, mas isso tem, essa informação a gente consegue também, mas eu quero tentar extrair de você, como é que você fez? Como é que a gente consegue trazer essas pessoas? Existem vários caminhos, eu quero entender o teu. Como é que eu consigo depois propor alguma coisa para ela? Que tipo de parceria? Traz para mim como é que você conseguiu amarrar.
A educadora física eu conheci num evento onde eu moro, são 300 apartamentos, então é um condomínio. Né?
É mesmo, aí teve uma.
Aí teve um evento de mulheres, eu conheci, a gente começou a trocar ideia, ela montou um treino pra mim e eu gostei. E aí surgiu a parceria, falei, por que não? E ela já é super despachada, ela já tem programa de treinamento online, então é uma pessoa que já faz o que eu acho interessante. A nutricionista, olha como é que o mundo é pequeno, aqui era meu braço direito, mudou, né? E um belo dia tem uma pessoa que cozinha pra mim em casa. E eu conversando com ela, eu falei, ai, Leia, preciso de uma nutricionista, porque muitas vezes ela é indicada por outras nutricionistas.
Você já me indica a Leia.
E aí ela me indicou a Cacau, que foi, inclusive, quem me apresentou você.
É minha vizinha de prédio.
E a Cacau virou uma grande parceira, eu consultei com ela. E a terapeuta eu já conhecia, da igreja onde eu frequento. Então, tenho duas terapeutas hoje que me acompanham nisso. Então, são pessoas que eu já conhecia, que falo que Deus vai apresentando, né, as pessoas que ele tem para a nossa vida. E aí conversei com as meninas, validei primeiro em mim e falei, por que não? Mas a gente construiu alguma coisa juntas.
Teu colega, muitas vezes, ele trava, que ele pensa, ah, eu conheço ela, mas eu vou falar, talvez ela fale não, como é que foi tua abordagem? Que você trouxe já o projeto, falou, tem um projeto assim, você quer participar, eu te dou porcentagem, eu te pago por sessão, como é que você fez?
Eu estruturei todo esse projeto, né? O que eu queria? Qual que era a trajetória dessa paciente? Como é que vai funcionar? Ela passa em mim? Quando é que ela vai na educadora? Quando é que ela vai na nutricionista? Então, a gente desenhou o projeto e eu propus para as meninas. Ó, tô com um plano, protocolo de emagrecimento e eu tô precisando de outras parceiras. Você interessaria de fazer parte? Então, eu pago para cada um valor, né? Dentro de cada paciente, mas como toda a estrutura é minha, eu que fico por conta de amarrar isso, de arquitetar isso. Então, como eu não tenho essas pacientes direto no meu consultório, né, eu dependo, né, online, aí eu entro em contato com a secretária, eu peço a minha secretária para fazer essa ponte, para a gente tornar essa jornada do paciente mais fluida. Então, eu estou ali o tempo todo. Como é que está indo? Está tendo algum problema? Como é que está o resultado? Gostou da consulta com o especialista? Né? Como a gente está em fase de validação, já temos 5 pacientes aí no protocolo. Menos de um mês de venda.
Menos um mês.
Já estamos estruturando os outros protocolos, né? Vai ter um protocolo de menopausa, um protocolo de ansiedade que já está a caminho, porque é onde eu quero nichar. São as 3 áreas que eu quero atender.
Muito bom. E quando a gente abriu esse espaço aqui para fazer entrevista, eu falei, ó, chama a Evelyn, porque em pouco tempo eu gosto de gente fazedora. Não gosto do teoricão que vai ficar ouvindo 6 meses de mentoria, fala, tem que fazer um protocolo. Ai, mas e o que que a nutricionista vai achar? Não, vai lá, executa e depois fala. Então, em um mês já conseguiu vender 5 de uma coisa que não vendia. Qual que é essa diferença de você, pode ser mentalidade, ou até desenvoltura de venda, que antes você não precisava oferecer muita coisa na tua consulta. Você indicava. Diferente. Era um garçom, falou, ó, vai agora no colega tal, vai comprar o remédio tal, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora você precisou passar a vender. E em pouco tempo você desbloqueou isso, foi lá e vendeu. Como que é essa cabeça da vendedora? E quando a gente fala vendedor no sentido positivo, porque a mulher está recebendo aquilo que ela precisa e vai fazer sentido para ela. Mas como foi para você construir então um pouco tempo essa Evelyn mais vendedora?
A gente vende o tempo inteiro, né? Se você trabalha como médico, você está vendendo a sua hora. Se você trabalha na CLT, você está vendendo a sua hora. Então, todo jeito você está vendendo. E se você não acredita naquilo que você faz, né? Volto de novo, eu não venderia uma coisa que eu não usaria em mim. Eu não indico para um paciente uma coisa que eu não acredito. Então, eu testei primeiro em mim, vi que realmente dá resultado, se fizer. Porque eu realmente estou na minha melhor versão, muito antes da gravidez. E eu falei, por que não? Então, eu pego na mão dessa paciente. Eu tenho meu antes e depois. Então, ela enxerga, olha, realmente tem resultado.
Você conta a sua história para ela?
Conto.
Você eu mostra acho... assim, antes e depois?
A nossa história, né? Eu falo, Paulo falava no... Não vou lembrar onde que tá, no Bíblia. Eu lembro da Bíblia, mas eu não lembro onde está. Ele fala que Deus usa as nossas aflições para ajudar outras pessoas. Então, hoje eu consigo ajudar as mulheres que passam pelo que eu já passei, de cuidar de todo mundo e esquecer de si, de estar num processo de acúmulo de peso e estar insatisfeita com o corpo, a chegarem onde eu cheguei. Por que não? Eu já tracei o caminho, por que não levar alguém, conduzir alguém por esse caminho? Então, é o que eu trabalho hoje. E aí, a gente estruturou também todo um manual de venda, porque a venda eu tenho um dom natural. Eu não tenho um dom natural, eu sou extremamente tímida. Para eu estar aqui hoje, eu fui lapidada. Eu fui a pessoa que...
Pessoal, tá falando bem, né? Tati.
Quando eu fui apresentar meu TCC em 2012, eu falei com o pessoal, eu faço, porque eu sempre fui das nerds. Eu era a que sentava na frente da turma. Eu falo, isso o trabalho inteiro sozinha, mas eu não subo para apresentar nem amarrada. Então, para eu estar aqui hoje falando para você, para eu palestrar hoje, eu sou speaker da GSK também, eu dou aula para outros médicos. Foi um processo intenso de preparação. Ninguém nasce pronto, não. É todo o processo, né? Então, por que não ajudar as minhas pacientes nesse processo? Então, a gente estruturou um cenário de vendas, né? Tem toda uma estratégia do como você apresenta, como aborda. E algumas aulas do HiMed nos ajudaram também a estruturar esse processo para essa paciente enxergar valor no que eu estou oferecendo. Porque se você não sabe como abordar, fica só uma consulta cara.
Sem dúvida nenhuma. Evelyn, nesse contexto de venda, muitos dos seus colegas travam na hora de falar preço. Na hora de desenvolver uma narrativa e chegar a falar preço. Você já vendeu em um mês seus 5 protocolos de alto valor. Como é que é para você falar preço? O que que você constrói para chegar lá e como é que você fala?
Geralmente eu vou apresentando o que que primeiro tem no mercado. O que que outras pessoas entregam? Né? Que geralmente tornam outra pessoa...
gatilho do contraste.
É, insatisfeito. Ah, você chega ali, tem uma consulta avulsa, cada hora você está num profissional, ninguém te enxerga como um todo, você não tem suporte, você não tem acompanhamento. E aí eu trago para a minha jornada. Como é que funciona o meu protocolo? Ele tem 3 fases, ele dura 3 meses. A primeira fase é assim, a segunda fase é assim. O que que a pessoa vai ter em cada fase? Isso. O que que eu espero que ela alcance? Então, se você fizer isso direitinho, você vai ter esse resultado. E aí depois eu trago um contraste. Então, o que você tem no mercado é isso, o que eu te ofereço é isso. E aí eu começo a trazer os meus planos. Tenho 3 protocolos, né, que a pessoa pode escolher, até pra gente ter uma ancoragem, né? E aí no final eu pergunto, o que que você achou? Qual que você gostou mais? O que que fica melhor pra você? E deixo a pessoa pensar, e aí vou contornando objeção, tem follow-up pós-venda também, né, da quem fechou, não fechou na hora.
Maravilha, fechamento em sala e fechamento follow-up. Você tem 3 planos, geralmente em psicologia da economia, o que que a gente vê? Eu coloco 3 opções quando a mais cara é para pessoas não fecharem, mas é só pelo olhar e falar, não, essa daqui já estou descartando. Então ela é muito cara. Eu quero fechar do meio, só que aí eu coloco a primeira com um preço muito parecido, com pouca coisa com muita coisa a menos, só com um preço muito parecido com a segunda. Porque a pessoa falou, óbvio que eu quero a segunda. Então isso aqui já assim, é validado. New York Times fez isso durante décadas e décadas e décadas. O teu caso também é esse ou cada protocolo tem preço semelhante, só vai mudar a extensão dele ou os profissionais que terão envolvidos?
A gente fez um protocolo para ser âncora, que era o que não era para vender, e foi o primeiro que eu vendi. Então, depois que eu vendi, foi quando eu te pedi socorro na mentoria. Eu vendi um protocolo que não era para ser vendido, e agora, como é que eu. Porque eu não tinha nem desenhado a entrega. É um protocolo e tem mais consultas com as outras profissionais. Então, virou uma chave. Eu posso vender uma coisa maior, porque até então eu nunca tinha vendido, eu vendia consulta. E aí, a gente tem alguns outros. Eu tenho um protocolo básico, que é só acompanhamento. Eu tenho um outro protocolo que tem a medicação. E eu tenho um outro protocolo que tem a medicação e mais consultas extras com especialista. Então, eu não consigo colocar um valor muito pertinho, porque cada um entrega uma
Entendi.
coisa, né? Mas a ideia, igual como você disse, a gente tem um âncora para poder vender o do meio.
Total, essa é a questão. Eu conheço a sua Nutri do seu time. E eu sei que você não atende, pelo menos que eu saiba, você não atende no local que ela está. Certo? E a gente está falando aí de uma distância, são cidades conurbadas, mas tem uma distância aí. Muitos dos seus colegas travam. Porque ele quer o mundo perfeito. Ah, mas a pessoa não está atendendo aqui no meu prédio, não está perto. Como é que você lida com isso?
Hoje a gente tem a possibilidade da teleconsulta, né? E para o paciente que quer, a Nutri também disponibiliza a possibilidade dela ir ao consultório. Então, eu ofereço para o paciente as duas coisas. Você pode deslocar até o consultório, que eu super acho que vale a pena, a experiência com ela é maravilhosa.
Eu já fui paciente da.
E, por exemplo, eu estou com uma paciente que mora no interior, né? Perto da minha cidade. Ela veio, consultou comigo e consultou com a Nutri online. Resolve a vida também. Então, hoje a gente tem essa tecnologia, essa possibilidade.
Maravilha. Ou seja, a gente fica limitando nosso pensamento. Ah, mas eu fico esperando o mundo perfeito aí, ele nunca tá, esse mundo perfeito. Próximos passos. O que você vislumbra a Clínica Spa? Como é que você quer desenhar ela? Vai ser para mulheres 40 a mais? É isso que você quer chegar no próximo passo?
Próximo ano a gente estrutura uma coisa realmente para cuidar dessa mulher como um todo, né? Para ela ter tudo ali, porque corre tanto. Então, se você chega no espaço que tem tudo que você precisa, você já tá com essa cliente e ela vai rodar ali dentro, né? Você vai conseguir aumentar o tempo que ela tá no seu serviço. E a gente procura. O nosso maior desafio hoje é o local, porque a gente está em Contagem, então Contagem se arrumar um lugar bonito, eu acho que é o maior desafio, geralmente é.
Visto ter um consultório em Contagem há 2 semanas de um mentorado nosso também, cardiologista, que fez um consultório bonito.
Que lá, assim, os prédios são mais antigos, né? Onde a gente está no Eldorado. Então, arrumar esse ambiente que conversa com essa paciente, eu acho que é o nosso maior desafio hoje, né? De espaço, de estacionamento, para alinhar todos os pontos da experiência da cliente. Porque eu vejo que a gente tem uma. Eu conheço um pessoal que montou uma clínica muito bonita, mas o lugar em volta.
É igual esse meu. É igual esse mentorado, seu colega. Estacionamento, a recepção não, do prédio não é mais antigo, só que aí o consultório é bonito.
Aí não conversa
Não
com, né?
conversa.
Então, para você trazer esse conceito dessa clínica, espaço, você tem que estar num ambiente bonito. Então, é o nosso maior desafio hoje. Onde eu consigo um ambiente que o paciente fala assim, uau.
Né?
Uau.
Não, e se for para fazer, que faça desse jeito, né?
Excelente.
Você tem que primeiro você tem que sentir bem no lugar. É igual a gente, mais uma vez, a informar aqui para fazer a MD1 Academy. Um espaço de 400 e tantos metros. Eis que a primeira versão tinha mármore para todo lado e tinha ripados para todo lado. Falei para arquiteto, ó, tá lindo, sim, tá lindo. Só que isso não me representa. Não é isso que eu quero. Além de externar, não é onde eu vou me sentir bem. O que me representa é, tá vendo, ó, Nova York, as quadrilhas pretas, muito vidro, muito tijolo, muito. Isso me representa. Eu vou entrar e vou falar que eu vou ganhar o mundo. E é isso, não adianta você estar num consultório que você vai fazer ele lindo, só que aí você fica com aquela coisa na cabeça, poxa, mas o prédio é feio, poxa, o elevador é ruim, pô, você não. Primeiro tem que te ganhar, né? Senão não
Exatamente.
ganha, a gente não ganha o jogo. Me conta uma coisa, dentro de toda essa sua jornada, qual foi a principal dificuldade que você passou e por que que você superou?
Eu acho
Como
que
empreendedora.
mudar a mentalidade, porque às vezes a gente se trava em algumas coisas, né? Você tem algumas crenças limitantes que fala, não, eu não dou conta, isso não é para mim. Quem te falou que não? Então, você desbloquear isso, você desbloquear que eu preciso vender. Eu tô, se eu não vender, o paciente não vai, não vai, não.
Médico sabe vender, vai trabalhar porque sabe.
Exatamente, né? Você tem contas para pagar. Fala que nada nos motiva mais do que os boletos motivacionais do começo do mês, né? Que você já começa ali devendo um monte de coisa para o seu processo. Então, o desbloquear isso, o entender que você pode ir além. O que te limita é você mesmo, né? Se você não tem conhecimento, vai buscar. Então, eu não aprendi a ser gestora, eu não tenho ninguém na família, meus pais são professores. Eu fui criada num conceito de estabilidade, de fazer concurso. Então, para a gente viver o que a gente vive hoje, é um passo muito diferente. E hoje, o meu principal pilar para estar aqui é meu esposo, que faz a
Eu ia te
gestão
perguntar isso.
do consultório. Então, a gente é parceiro de vida e de tudo. Falo que isso é resultado de oração. Um dia eu estava escutando um podcast dos sócios falando de casais que empreendem junto. Falei, era isso que eu queria para minha vida. E eu não vi isso no mundo verde que a gente tinha. Porque franquia te limita. E hoje a gente vive o que Deus tem para a gente. Por isso que eu falo que Deus cuida de cada detalhe do processo. Então, hoje a gente vive coisas extraordinárias porque a gente está alinhado. Enquanto um caminhava para um lado, outro para o outro, a gente não tinha resultado. Quando os dois enxergam o mesmo objetivo, né? Eu gosto muito de Napoleão Hill, que fala quando o homem e a mulher se unem, né? Um mais um vira dois, vira uma coisa muito maior. E é hoje que a gente
Mais um é 20, vira 20. É de longe pra gente, depois de... Já passaram mais de 800 médicos no CRM Black em quase 2 anos. São 14 mil médicos que passaram por todos os cursos que eu já fiz. Tô desde 2013 fazendo essa jornada. Só que só no CRM Black são mais de 800 e a gente vai chegar a 900 provavelmente até o final do ano. É muito claro pra gente que quem chega aqui com um casal alinhado cresce muito mais rápido. Mas assim, é muito claro. Aquele que, olha, é casado, é casada, com ela ou com ele, não importa, mas quando a gente vê que tem desalinhamento, e geralmente isso é desde a hora que entra. Ah, eu tô entrando aqui, mas tô arrumando briga em casa, meu esposo não quer que eu entre, acho que ele queria fazer outra coisa, acho que isso aqui é enganação, papapá. Aí a minha esposa tá achando que não sei o quê. Você vê que quando o casal tá desalinhado, não anda, não anda. Quando entra e fala assim, não, meu marido cuida da gestão, minha esposa que cuida disso, ou a gente empreende junto, ou ele me ajuda nisso, ela me ajuda. É rápido o negócio. Eu até ia te fazer essa pergunta, você já adiantou. Qual que é o papel desse cônjuge nessa construção de carreira?
Tudo, né? Hoje a gente tem um desafio, né? Já mencionei, tem uma criança de 2 anos, a gente não tem babá. Optamos por estar presente com ela, porque é a fase mais preciosa, né? Durante a faculdade eu vi muito o que eu não queria. Eu via professores que eram excelentes, mas que perdi aniversário de filho, não tinha tempo com a família, não viajava. Isso não era o que eu queria para minha vida, né? Minha filha é o meu mundo.
Sim.
Então, hoje a gente se divide e às vezes acho que a gente nem avançou mais porque agora é no tempo dela, né? Tendo 2 anos, quem manda falar em casa? Ela quer pagar a língua, arruma menino, porque muda muito o sistema. Então, essa nossa parceria é fundamental para tudo, porque se não tivesse ele, há uns 2 anos atrás, quando a gente ainda estava nesse processo de venda de loja, eu comprei uma mentoria para poder, né?
Sim.
Não sabia como fazer. E aí eu tava ali, sempre busquei, sempre fui muito inquieta. Como que eu vou estruturar esse consultório? Mas ele estava num processo, eu estava em outro, sozinha. Eu não conseguia ser mãe, cuidar de paciente, fazer gestão. Então, não deu resultado. E também eles não tinham metodologia que vocês trazem pra gente. Então, eu fiquei ali um mês, saí. E agora a gente está alinhado. Então, depois disso, a gente vendeu a loja. A gente estruturou outras coisas que nos permitiu caminhar junto. Né? E cada um cuida de um pedaço. O que eu sou boa, eu sou muito boa. E o que ele é muito bom.
Total. Até porque, obviamente, cada um tem seu sonho, tem... Você tem, ah, poxa, Vitor, eu quero crescer minha clínica assim, talvez o sonho dele seja outro. Mas se a gente puder alinhar esse sonho, entender que, poxa, por que não um consultório já, ele não é mais um negócio só da Evelyn, ele vira um negócio da família, vira um negócio que vai virar o um negócio da filha depois também, vai virar o um negócio dos outros filhos que vierem, ou de netos, não sei, o negócio pode se perpetuar. Então, a família alinhada para construir um negócio não tem nada mais precioso. E nessa construção de negócio aí, pensando em viés de família, muitas vezes, até acontece com seus pacientes, a mulher senta na sua sala, se apresenta lá de maneira bem didática os protocolos que você tem, se apresenta para ela as possibilidades, aquilo vai salvar a vida dela de uma certa maneira, vai melhorar a qualidade de vida dela, e ela vira e fala, eu vou falar com meu marido. A questão é, o marido dela assistiu sua consulta?
Não.
O marido dela assistiu a aula que você deu sobre qualidade de vida, emagrecimento, menopausa, ele não assistiu, certo? Ele assistiu você trazendo qual é a diferença entre ela começar a fazer consultas avulsas com a prima dele, que é médica também, mas que não tem um projeto para ela, ou fazer com você, que você também tem uma nutra, ele não assistiu. Ele não assistiu nada disso. Aí ela está colocando a decisão na mão de alguém que não teve referência nenhuma, e quando não tem referência nenhuma, o que eu falo?
Caro.
Claro, não, não, vamos, na minha cabeça o que a gente precisa é trocar o carro agora, emagrecer deixa para depois, não, tem a vizinha ali que foi emagrecer com ali com a outra profissional, vai lá, só fazer dieta na cabeça dele. Por quê? Porque eu estou colocando a decisão na mão de alguém que não participou do processo. Eu falo isso muito para os médicos que entram, não, aqui, ou em High Med, ou no Town Serra Black, ou vão para o Med Boss. Eu falo, gente, vocês assistiram minhas aulas, vocês viram tudo que eu falei, agora você está deixando a decisão na sua mulher que nem sabe quem eu sou. Quando você caminha junto como casal, você não tá pedindo permissão. Ah, eu quero permissão. Você tá pedindo apoio. Não é assim, olha, eu tomo essa decisão por mim. Então seja justo, traga a pessoa para assistir sua consulta que ela... Agora, se eu assistir, se eu tenho certeza que aquilo é para mim, o que eu vou virar e falar, só me apoia porque eu vou fazer dar certo. Eu lembro muito bem, eu sou casada, minha esposa, na época que eu conheci ela, estava na residência. Apesar de ser médica, de já ter feito três especializações na medicina, ela não tem essa mentalidade de investimento, porque o drive dela, da cabeça dela, é diferente do meu. De investimento, por exemplo, a última residência, especialização dela, eu paguei, porque eu falei, vai fazer. Não, mas é caro. Menina, vai, você tá precisando, vai. Tudo para ela é gasto, na cabeça já é investimento. Por quê? Eu virei uma chave muito rápido. Com 22, 23 anos, eu vi que o dinheiro que eu não ganhava pelo conhecimento que eu não tinha, ponto. Bastava eu acumular um pouco mais de conhecimento que eu ia para um outro nível de estágio, porque eu só enxergo aquilo que eu conheço. Entendeu? A partir que eu começo a conhecer coisas novas, eu enxergo além. E no começo era assim, amor, eu vou entrar numa mentoria, tal, tal, tal. Quanto que é? E na época era coisa de 5, 6 mil. Tá maluco? Tem que fazer seis plantões pra pagar isso aí. Não, mas eu vou pagar, eu tenho empresa, eu pago. Não, mas não sei o quê, você é doido. Teve uma vez que eu lembro até hoje, eu fui entrar no Mastermind e custava R$ 50.000 e era à vista. Amor, eu entrei no Mastermind, quanto que custa esse negócio? 50 mil? Que é 50 mil pra sei lá, ouviu? Hoje, depois eu invisto em Masterminds, mentorias, mas vai ver, dinheiro que eu não ganho, conhecimento que eu não tenho. Hoje ela nem pergunta quanto que é. Tudo que ela faz, amor, eu sei que você vai lá e vai trazer pra gente 10 vezes mais, 20 vezes mais, só vai. Porque hoje ela me apoia, antes ela tinha que permitir. Então, isso no processo é fundamental, envolver pessoas próximas, né? A gente acreditar no sonho, primeiro começa comigo. Primeiro eu acredito, construo a visão, trago as pessoas próximas, porque eu já vi que remar contra as pessoas que estão mais próximas não funciona. A gente não consegue. E como é que você convenceu a si mesmo que você tinha que empreender?
Isso foi processo. Eu nunca imaginei que eu ia viver o que eu vivo hoje. Não tá mentindo, não tenho convivência com outras pessoas. Essa é uma das coisas que eu mais sentia falta. Conversar com outras pessoas que estão vivendo a mesma realidade que eu. Conversava com o médico e falava, ai, qual que é o concurso que eu vou fazer? Onde que tem um plantão que paga mais? Então eu saí um pouco da caixinha já há um tempo, né? Acho que talvez a pandemia e a realidade que eu vivi ali foram cruciais para me empurrar para fora do ninho. Não é isso que eu estudei para poder fazer, para ficar me matando, acabando com a minha saúde, porque médico é treinado nessa forma, você trabalha até ficar doente, depois você junta o dinheiro que você gasta, você juntou ali para cuidar da sua saúde. Se você não cuida nem de você, como é que você vai cuidar e ser suporte para alguém? Então a pandemia me trouxe essa necessidade. O que que eu consigo abrir hoje para eu sair dessa realidade que eu estou vivendo. E aí veio a ideia da franquia. A gente não sabe fazer nada, nós não temos know-how. Vamos pegar alguma coisa que já está validada para tentar? Porque a gente não lembra uma franquia de uma coisa que a gente não gosta,
Alinhamentos com vocês.
né? E aí a gente foi para o mundo verde e ali virou a chavinha. Poxa, quem sabe o consultório pode ser, né? Depois que as coisas voltaram ao normal, que na pandemia não tinha como investir em nada, ninguém saía de casa. E aí o consultório passou a ser uma fonte atrativa. Eu fui buscar informação, fiz esse primeiro curso para aprender gestão. E sempre, não tá legal, dá para melhorar. E aí, quando a gente começou a caminhar junto, né? A gente vendeu a loja e o meu esposo sentou para falar: não, vamos fazer isso aqui dar certo. As coisas começaram a mudar. Porque o que eu preciso fazer, eu faço, o que ele precisa fazer, ele faz. Então, hoje a gente caminha junto e deslancha.
Isso é uma mulher de sorte, casada com um engenheiro, então tem processo para tudo, pensamento linear, tem. Então, as coisas fluem mais, um pouquinho mais rápido nesse sentido. Vamos lá, trazer umas rapidinhas aqui de maiores ensinamentos ou coisas que você gostaria de ensinar em algumas áreas específicas. Vamos começar com gestão. Uma coisa de gestão que você falaria, ó, isso aqui muda jogo, isso aqui é fundamental na gestão.
É saber o passo que você vai dar, né? Você saber gerenciar o dinheiro, você reinvestir no seu negócio, você ter caixa. O que é que eu vi muitas vezes dando plantão? É uma das coisas também que nos ajudou a ter o que a gente tem hoje, que sempre foi extremamente econômico. Então, eu ganhava o dinheiro do plantão, eu não saía gastando tudo. eu gastava, eu juntava ali para a gente quitar um apartamento, para a gente poder reinvestir numa coisa para o nosso bem-estar. A gente sempre pensou muito no longo prazo e não ficar se matando de trabalho, que a gente chega com 70 anos trabalhando ainda, porque não tem como aposentar, só não banca a qualidade
Tô
de vida.
comprando coisa lá, curto prazo.
Exatamente. Então, o que que eu vi? As pessoas, eu tinha colegas que ganhavam muito, às vezes ganhava 40 mil no Platão e torrava tudo, ia viajar para a Europa. É legal se usufruir, mas e para o seu longo prazo? Então, a gente sempre foi muito pé no chão. Isso é uma das coisas que nos ajudou. Então, quando você pensa, o que que você vai estruturar na sua clínica? Você vai, você falou, alavancar. Eu não sou essa pessoa. Eu preciso de ter, eu dou um passo de cada vez. Eu tenho muita certeza onde é que eu estou
Sei,
pisando, né?
eu também.
Como boa mineira que chega na praia, põe o pé na
Veio de
água.
família muito rica?
Não, meus
Igual
pais
a
são.
minha mãe. Meus pais, minha mãe era faxineira da escola, meu pai sempre foi. Trabalhava na indústria como imóveis, trabalhava em maquinária. Então a gente não. A gente sabe que se perder, não tem pra onde correr.
Assim, eu falo que eu nunca passei fome, a gente viajava, férias, mas assim, não tinha, tinha o básico
Não
de
tem pra
bom.
onde correr se der errado.
Eu venho de uma classe média, então a gente sempre foi muito pé no chão. Bruno também não é de família rica, então tudo que a gente tem a gente construiu. Nós casamos muito jovens, eu casei com 23, tinha acabado de formar.
Vocês conheceram aqui ou lá na sua cidade?
Conheci Bruno numa calourada do UFMG que eu não sei nem o que ele está fazendo lá hoje. Então, Deus tem
É
propósito
Deus,
para
hein?
tudo. E aí nós construímos tudo que a gente tem do zero. Ninguém nunca deu nada. Na verdade, meu pai me deu o maior presente que ele poderia me dar. Formei, não tinha nem CRM ainda. Ele falou: seu boleto do FIES, porque eu estudei com o FIES, está aqui para você pagar, porque agora você é casada, você é maior de idade, você é formada. Um beijo, um
Já te
abraço.
ajudei, tá aí. Vai ser responsável.
Isso faz a gente amadurecer, porque você tem um boleto motivacional ali que sempre vence.
Sempre vem.
Então, ali eu comecei a ter que correr atrás. Eu falo que se não fosse a minha mãe para segurar os 3 primeiros meses, porque você começa a trabalhar.
É, vai que se receber só.
Daqui 2, 3 meses. Então, já estava com o nome lá no Serasa, porque não tinha nem
Aí toma um cartão
carrinho.
de prefeitura e depois.
Não é? Então, a gente construiu tudo sozinho. Então, todo passo que a gente deu sempre foi muito calculado.
Sim.
E aí vem também o extraordinário de Deus, a fé, a certeza daquilo que a gente não vê. Então, você dá uma coisa calculada, mas quando é o projeto de Deus, é uma coisa muito maior do que você sonhou. A gente nunca sonhou em ter uma clínica. Se alguém falasse para mim, eu lembro de eu trabalhando no Metropolitano do Barreiro, na linha de frente. Um médico foi fazer curso de gestão, ele era diretor técnico, eu falava, gente, mas médico fazendo curso de gestão, nada a ver, para quê? Né? A cabeça era de
Cabeça era.
operacional. E aí, se alguém falasse assim, um dia você vai ter uma clínica, você vai ser gestor, eu falasse, você bebeu o quê? O que é que você está usando? Porque não era uma coisa que passava na minha cabeça. Então, esse processo, respeitar o seu processo, o seu tempo, e um passo de cada vez, não querer se atropelar, né? Que às vezes a pessoa acha que é só ela abrir uma clínica linda, comprar um monte de tecnologia, que os pacientes vão chegar e não é. Como é que você vai captar esse paciente, né? Se prepare para isso, tenha caixa para isso. Se tudo der errado, você tem um caixa para manter seu negócio funcionando? Isso a gente aprendeu com a loja. A gente tinha um caixa para poder bancar um negócio. Então, na parte da gestão, isso é o que eu acho que faz a maior diferença para a pessoa conseguir ter tranquilidade. Pôr a cabeça no travesseiro e falar: não, o paciente ainda não chega, mas eu tenho 6 meses para poder me
Total.
programar.
O Evelyn, sabe quanto tempo que eu não tiro dinheiro dessa empresa?
Uns bons anos.
14 meses, exatamente. Eu ganho um salário. Eu ganho um salário bom aqui, porque eu trabalho aqui. Assim como eu falo para todos vocês, são estágios de negócio. Quando eu acredito que o médico chega no estágio 3 de negócio, quando ele começa a ter um time, já tem pelo menos uma liderança, ele precisa instituir um prolabore para ele, que não, que esse prolabore tem que ser Alice pé no chão e não no País das Maravilhas. Então tem que ser, olha, isso aqui é para bancar aquilo que uma clínica popular te pagaria de produtividade. Então, 10 mil, 15 mil, 7 mil, 20 mil, dependendo se já está bem, é um prolabore, já tem que sair no custo fixo, a clínica te paga. Distribuição de lucro é outra história. Eu distribuo lucro, eu tenho três empresas, eu distribuo lucro das minhas empresas trimestralmente. Então, a cada 3 meses a gente para e distribui. As outras empresas, eu distribuo lucro. Eu olho para ela e falo, tá, eu tenho um caixa aí que tem pelo menos 3 rodadas aí de custo fixo que eu consigo bancar. Vamos distribuir. Aqui eu ganho um salário alto, mas ganho um salário, mas não é também tão alto assim. Só que eu não tiro dinheiro há 14 meses. Por quê? Eu quero a todo momento comprar coisas novas, investir, criar um time maior, criar um time mais coeso, trazer gente mais inteligente. Agora a gente vai reformar, na você gasta 1 milhão num negócio desse. Então, gente, para que que eu vou ficar tirando dinheiro para colocar no bolso, para comprar 3 carros, eu já tenho alguns investimentos, tenho apartamentos, tenho, para que que eu vou ficar nessa? Então, o teu negócio te deixa rico. Cuide dele bem. Não fique colocando dinheiro no bolso a todo momento. Então, maravilha. Gestão é ter essa visão de caixa sempre. Dá o passo, nunca o passo maior que a perna. E venda. um ensinamento em venda que você falou, oh, isso aqui é interessante.
Você precisa de acreditar naquilo que você está vendendo. Se você não acredita no seu produto, como que o seu paciente vai enxergar valor? E por muito tempo eu vivi a síndrome da impostora. Sabia muito, mas não conseguia me enxergar nesse lugar. Né? Nunca achava que eu era o suficiente. E aí tive que mudar algumas chavinhas para poder estar nesse lugar. Então, eu preciso acreditar no que eu estou vendendo. Eu preciso realmente saber o que eu vou entregar para o meu paciente. Eu não ponho enganar no meu paciente. Se ele fizer o processo, ele vai chegar no resultado. Né? Então, primeiro, acredite no que você está vendendo. Valide isso, né? Tem que ter pelo menos um piloto ali que realmente funciona. E aí você construir time também, né? Ter um protocolo, ter uma coisa estruturada. Porque não adianta só você vender consulta. Você precisa de sair. O que você oferta tem que ser incomparável com outras coisas. Você tem que estar fora da curva. Porque eu não vendo consulta. Eu vendo um protocolo de emagrecimento, acompanhamento.
Sem dúvida nenhuma. Sabia que a primeira coisa que eu sempre pergunto e que dá para medir e que eu sempre cobro de todos os médicos que entram em CRM Black e entram nessa seara de conversa comigo é a seguinte: qual que é o nível de crença dos seus colaboradores? Se eu te falar que a maioria das clínicas que eu já passei presencialmente, que eu pude conversar, o nível de crença dos colaboradores é muito baixo. Tem muito colaborador que acha que está em enganoterapia, que está sendo vendido, que aqui, olha, que o serviço que o doutor tá entregando não é o indicado, ou tem coisa melhor, ou o doutor tá colocando coisa a mais. Eu sempre falo assim, se a sua secretária, principalmente quando eu tenho uma ou duas, que é um negócio ainda pequeno, se ela não for teu maior fã, você tem a tua primeira secretária, as primeiras têm que ser assim, pessoas que elas te admiram de um nível, que elas não estão ali só pro salário, é por admiração. O que essa doutora faz é muito massa. Nossa, essa doutora, ela é muito boa, ela tem um coração enorme, ela também cuida dos pacientes. Se não for esse tipo de gente, você tá com a pessoa errada. Se tiver gente só ali que tá pelo salário, você tá deixando de vender, você tá deixando de agendar por causa disso. Então a crença vem do médico, mas vem do time também. Se o time não crê. Só para você ter uma noção, essa semana entrou, depois você vai conhecer aqui no escritório, o time de vendas aqui do lado. Entrou o Lucas, que é um colaborador novo, que entrou na segunda-feira, se eu não me engano, na terça. Entrou aqui pro time de vendas. E eu tenho um costume, todo mundo que entra novo, geralmente junto com o líder, a gente vai almoçar. E ontem foi almoçar. Aqui próximo foi o Lucas. A gente passou ali 1h30 conversando, um sujeito bem bacana, já tá vivido. Quando a gente foi pegar o elevador aqui, de longe eu vi que era uma aluna minha, de médico celebridade, coisa de uns 5, 6 anos, que fez curso comigo. Eu tenho uma memória fotográfica com ela. Eu falei, eu conheço ela. Ela tava entrando. Só que ela começou a olhar para mim assim, de um jeito que é o pessoal, ô Vitor, essa minha mulher olhando pra você desse jeito. Eu falei, não, foi aluna minha, cara, relaxa. Só que até então, ela chegando lá no prédio, a gente entrou no elevador, esperamos, ela entrou junto, aí ela ficou olhando para mim, e eu peguei e estendi a mão. Falei, Nicole, tal, tal, tal. Nossa, você lembra de mim? Eu falei, lembro. Conheci seu marido, que ele falou comigo há uns 2 meses, falou que vocês estão abrindo clínica aqui, tal, tal. Nossa, Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fiz o médico celebridade, eu fazia muito plantão. Eu deixei de fazer 4 plantões porque eu parei a semana para estudar aquilo. Eu falei, eu preciso estudar. E o pó saiu venda aqui, é o time ficador. É cultura, a gente tem uma cultura forte aqui. Sai vendo, o pessoal fica comemorando, dá para escutar. O que aconteceu? Ela falou, eu deixei de fazer 4 plantões porque eu entrei nesse negócio. E eu fiquei, meu Deus do céu, R$ 4.000, tô precisando. Era recém-dermato, ela é dermatologista, recém-especialista, tô precisando disso. Ela falou, Vitor, juro, meu Deus, na segunda-feira eu já vendi um negócio ali, 9 mil. No outro dia, tal. Na outra, eu larguei todos os plantões, então assim, eu tenho que falar que você mudou minha vida. O vendedor tinha acabado de entrar na empresa. Eu fiquei conversando com ele ao almoço, talvez, ah, é papo, é papo, é papo. Depois daqui no elevador, eu lembro até certinho. Ela foi pro 13º, eu tô no 11º andar. A gente saiu e ele ficou olhando pra mim: cara, vai ser muito fácil vender uma coisa que muda a vida dos outros. Eu falei, é isso, cara. A gente tá aqui pra mudar a vida dos outros. Então, isso que você trouxe é fundamental, você confiar pra caramba, só que teu time tem que te admirar. Então você tem que estar medindo isso o tempo todo. E já você vai começar a crescer, ter mais gente no time, meça isso o tempo todo. Pra gente, já indo pros finalmente, eu sempre faço um espaço aqui, essa pergunta, não é que ela é capciosa, mas geralmente vocês vão bem preparados. É um momento de consultoria. Você vai fazer uma pergunta para mim, estratégica, e eu vou tentar te ajudar aqui no máximo que eu puder. Então, seja comercial, gestão, bom, time, qualquer coisa que você puder trazer para mim, eu estou falando muito para dar tempo para você pensar, tá?
O que que você vê como estratégia pensando nesse formato de clínica spa? O que que é fundamental?
O que é fundamental na clínica spa?
É.
Maravilha.
Sei, crescer, pensando para onde a gente está aí no ano que vem.
Sei.
O que, que você, Vitor, que está de fora da caixinha, me falava, olha, isso aqui é um processo que é fundamental, não pode deixar
Sei.
de ter.
Antenas ligadas para outros negócios e não para medicina. Se é clínica spa, ela tem que parecer, parecer mais com spa do que com clínica. Então, a arquitetura do negócio, e principalmente o que a gente chama do fugazi, ele precisa ser muito bem pensado. O que é o fugazi? É quando eu vou num restaurante japonês e a mesma toalha que poderia vir qualquer um, ela vem quentinha, você passa a mão, você tem aquela sensação gostosa, tal. Aí você vira, olha aqui, eles estão cuidando da toalha quente. É se unir de coisas fugazes que não tem nas clínicas médicas, mas que tem em outros lugares, a toalha quente do restaurante japonês, é a massagem no pé que vai vir não sei quem, é o espaço que a pessoa vai fazer unha ali só dela ser cliente, ela pode fazer uma semana, dela tá no protocolo, ela pode fazer duas unhas no mês, e eu tenho lá uma manicure que ganha um valor fixo para trabalhar para mim, só que minhas pacientes vão estar convivendo ali. Ou seja, se eu montar a minha clínica spa com a cabeça de clínica, se eu começar a visitar clínicas e olhar e falar, ah, vou pegar essa referência, essa, eu acredito que você vai ser mediana. Se eu entender que eu vou na manicure, eu vou em restaurante, eu vou em hotel, se hospeda num bom hotel aqui, no melhor que tem em Belo Horizonte, em São Paulo, no próximo congresso. Poxa, mas eu poderia estar pagando 1.000 no hotel, eu vou pagar 3. É, mas se hospeda para isso. Vá em lojas de luxo, encontre coisas que, fugazes, que não precisa a gente gastar tanto dinheiro assim, mas coisas que um ou outro ponto de contato vai ser diferente. Ela não está esperando aquilo numa clínica médica, e ao ter aquilo, ela já está justificando porque ela está pagando caro e está trazendo amigas, porque ela não estava esperando aquilo. Aquilo surpreende. E esse surpreender tá. E tem antena ligada em outros modelos de negócio que não seja medicina. Então, isso que eu extraria. Eu queria já pensando nisso. Não pode parecer clínica. Mas o que acontece? Nesse podcast, quem termina é sempre o médico, não sou eu. Eu já me despeço, então, você que escutou esse médico celebridade cast especial aqui até este momento, eu já me despeço de você. Foi um prazer guiar a Evelyn aqui, conduzir essa conversa até aqui. E, quiçá, essa conversa daqui 10 anos vai ter algum médico formando agora, escutando isso num carro, porque o podcast ele tem um AD eterno aí, e que mude tua vida também, independente do ano que você está ouvindo isso. Você vai se despedir do podcast, eu já te agradeço, viu, Eve? Fazer o seguinte, são duas coisas. A primeira delas, você vai trazer alguma dica, algum insight para o teu colega médico que está te ouvindo agora. Então, ó, colega, faça isso, faça aquilo, tal, tal, tal. E a última é, hipoteticamente, a Evelyn vai aparecer em todos os celulares de médicos do Brasil. Mais de 600 mil pessoas vão te ver pelo celular dele. E você vai dar um recado. Esse recado pode ser alarmante, pode ser um alerta, né? Pode ser algo positivo, pode ser algo negativo. Você vai dar um recado. Só que antes disso, eu não posso deixar de falar. Você trouxe um presente para mim aqui da Longevos, certo? Que é a sua clínica, certo?
A gente tá revendo, porque acho que vai ser longevas,
Ah,
porque
Longevos, olha só, já pensar. Você trouxe um presente. Isso aqui é interessante a gente falar. Isso aqui você presenteia os seus pacientes, as que fecham os planos, como é que são?
isso entra nos protocolos, foi um
Mostra pra
diário.
gente.
Show de
Apesar de ser presente, você vai abrir.
A gente desenvolveu um diário para poder ajudar essa paciente que não tem tempo para nada, né? A ter uma rotina produtiva. Então, é um diário, posso.
Pode?
Pode abrir.
Vamos lá. É um diário. Vou até abrir aqui,
Tem
ó,
um.
vem como um presente. Olha só, bem embrulhado. E um belo também. E uma bela embalagem. Parece um livro, né?
É um livro mesmo.
Diário da Plenitude, 40 dias para transformar sua saúde e aumentar sua longevidade, doutora Evelyn Campos.
Então,
Fala para mim um pouco sobre ele.
posso abrir dali?
Pode, pode. Se quiser, eu abro. Mas sua unha tá mais convidativa a abrir.
Não é? Então, ele é realmente um livro para poder ajudar essas pacientes a mudarem a rotina. É um livro que eu já vendia nas consultas, né? Então, é um
Ah,
diário.
vendi um livro, olha
Eu
só.
vendo.
Que maravilha.
Hoje eu tenho um ecossistema. Antes de chegar aqui, eu já tentei algumas coisas. Eu tenho uma comunidade
Um
online.
ano verde.
Não, foi
Olha,
um infoproduto.
pegando.
Eu tenho um curso de cuidadores de idosos familiares. Eu tenho uma comunidade onde eu oriento as minhas pacientes como cuidar da saúde. Tudo que eu falo na consulta é muita informação. Então, ali elas têm aula passo a passo de como aprender, como fazer atividade física, por que que eu preciso, como cuidar da alimentação. Então, esse diário é uma ferramenta. Todo dia tem uma tarefa para sono, para alimentação, para atividade física, para ajudar essa paciente a construir uma rotina. Não é gastar 15, 20 minutos fazendo um pouquinho todo
Nossa,
dia
adorei.
e é criar hábito.
E olha, a qualidade disso aqui tem uma qualidade superior à maioria dos livros que a gente encontra nas livrarias. Os detalhes aqui dele também, né? Tudo muito bem feito. Isso, estrategicamente, porque eu já vi médico fazendo isso. Você já deixa na mesa quando o paciente chega, para ele folhear e
Sim.
começar a ter vontade de ter isso. Porque as pessoas querem. Deixa eu voltar, então. Eu fui num congresso nos Estados Unidos, no maior de marketing digital, em 2022 e fui em 2023. Em 2022, a grande tendência que os americanos falavam, e a gente depois adota essas tendências anos depois no Brasil, né? É que as pessoas querem possuir coisas. Então, um americano que tem curso online, ou que é médico, ou qualquer coisa do tipo, o americano coleciona muito botão, selo, caderno, camisa. E eles já estavam no nível, por mais que eu venda digital, por mais que eu ofereça serviço, comece a ter coisas colecionáveis e coisas que as pessoas possam levar para casa e pegar. Porque as pessoas são compradoras, incompulsivas, elas querem ter coisas. Elas não querem só ir numa consulta e ouvir. Então você já, eu não sei se você estava lá nesse congresso, acho que não, mas você já mapeou, já hackeou esse sistema. Muito bom, eu vou seguir isso aqui, depois te dou um feedback. Dá certo, né? Vou colocar a esposa para seguir também. Pessoal, de qualidade esse negócio aqui. Então que fique de incentivo para vocês pensarem fora da caixa também.
E a gente pensou tudo, né? No estojo, na experiência que você entrega para o cliente, né? Você não adianta ter um produto lindo. Você não vê um Rolex sendo entregue numa embalagem de McDonald's, né? O como que você vai apresentar isso para o seu cliente? Então a gente pensou em cada detalhe do como entregar. Então, o que você me pediu para deixar um recado é: cuidem da experiência do cliente de vocês. Você gostaria de ser atendido por você? Às vezes a gente tem que começar a pensar do outro lado. Como eu me sinto quando eu sou abordado pela minha secretária, na consulta médica, eu realmente estou atento, meu pós-venda, como é que está funcionando? Eu gostaria de ser minha paciente? Eu acho que isso é uma pergunta que às vezes a gente tem que começar a se fazer de tempos em tempos. E isso vai te ajudando a melhorar, né? O que que você passou em outro lugar que você não gostou? Será que isso não está acontecendo na sua clínica, no seu espaço? Então, às vezes, a gente precisa de se colocar na outra posição. E um recado é: não tenham medo de crescer, né? Crescer, às vezes, dá trabalho, dá aquele frio na barriga, mas a coragem é a gente ir com medo mesmo. Põe o pé que Deus coloca o chão. Quando você se propõe a fazer a sua parte, a buscar o conhecimento que você não tem, as portas vão se abrindo no tempo certo. Respeite o processo também. Não queira dar o passo maior que a perna, que tudo vai se encaminhando quando a gente faz a parte da gente.